Décima subida consecutiva. O BCE subiu as taxas diretoras em 25 pontos base, colocando os juros de referência entre 4% e 4,75%. Face a uma inflação persistente e apesar dos receios de uma recessão no bloco europeu, o mercado apostava até há pouco mais de uma semana numa possível pausa neste ciclo de subidas, mas os dados mais recentes inclinaram a autoridade monetária para este novo incremento. São novos máximos da taxa associada aos depósitos na zona euro, que atingem assim valores nunca antes vistos. É Luís Tavares Bravo, economista e presidente do International Affairs Network, que está connosco nesta conversa. Muito obrigado, Luís. Vamos tentar perceber neste espaço que impacto é que terá esta decisão do BCE. Pedia-te um comentário geral, mas depois vamos tentar também perceber como é que em Portugal se vai fazer sentir esta decisão por parte do BCE.
Bom dia, antes de mais agradecer pelo convite para estar aqui. E de facto é uma decisão que, apesar de ter um impacto elevado em termos de relação, sobretudo com as economias do Sul, era bastante esperada já pela maior parte dos analistas. O mandato do Banco Central Europeu, como nós sabemos, é muito focado na estabilidade de preços. Há uma diferença entre aquilo que é digamos, a missão do Banco Central Europeu e a missão de outros bancos, como a Reserva Federal nos Estados Unidos, e neste momento, apesar de termos tido algum abrandamento ou uma moderação na inflação, os preços continuam acima do dobro daquilo que é a referência para o Banco Central Europeu, que são os 2%. Nós tivemos, só para dar uma ilustração aos nossos ouvintes, em agosto a inflação atingiu cerca de 5,3%, quando comparados com o mesmo período em 2022. Há muita resiliência ainda na componente de preços ao produtor, portanto, os preços que chegam depois à indústria, e isso tem forçado a mão, digamos assim, do Banco Central Europeu, apesar das desigualdades que existem depois economicamente dentro de cada país da União Europeia. Obviamente que a economia como um todo vai começar agora a ressentir-se. Nós, para além destes custos de financiamento elevados que vão impactar na operação das empresas, temos uma conjuntura internacional que aponta para uma moderação da atividade, sobretudo porque a China continua a desapontar economicamente, e temos falado nisto também nestes fóruns, e temos, obviamente, depois aqui em contraponto, o conflito que permanece também na Europa entre a Ucrânia e a Rússia, e que tem um impacto indireto bastante, bastante relevante relativamente às economias europeias, nomeadamente àquilo que são os custos com energia, que ainda é uma incógnita sobre quando terminará. De qualquer forma, o que é importante desta reunião, eu diria que mais do que esta decisão, que já era algo aguardada, portanto, é as declarações que acompanharam, e onde
Certo.
o Banco Central Europeu sinaliza que podemos estar, de facto, e isto é novidade, no pico das taxas. Portanto, os 4% são o máximo deste século, salvo erro, portanto, desde de 1999, que não havia uma taxa tão elevada do Banco Central Europeu. Mas a expectativa é que possamos, de facto, conviver. Este é o nível com que possamos conviver, e isto é uma mensagem importante sobretudo para os mercados financeiros e para os observadores económicos, e também para as Euribors, porque as Euribors já descontam um bocadinho aquilo que é a expectativa do Banco Central Europeu, e, portanto, essas poderão, de facto, estabilizar neste intervalo entre os 5% e 5,5%, consoante o prazo que estejamos a falar.
Mesmo assim, Lagarde fez depender aqui de alguns dados, próximas decisões, a reuniões futuras do BCE relativamente a novos aumentos dos juros, e rejeitou liminarmente a ideia de cortes num futuro próximo.
Essa é uma da o, nós aquilo que é que tem foi bem sinalizado pelo mercado é que, neste momento, temos o horizonte da subida muito trancado, apesar das preocupações, e, portanto, o discurso chamado discurso condicional, ou data condicional, como que agora é um bocadinho adotado pelos todos os bancos centrais. O mercado reagiu bem ao facto de estarmos próximos. Não há uma casa que aponte mais do que 0,25 de subida, mais 25 pontos. Será eventualmente o que pode suceder, até porque depois as expectativas que existem relativamente à inflação para os próximos anos são de 5, não há volta, dos, por exemplo, já de 3,2% para 2024 e 2% em 2025. Agora, vamos ter que conviver provavelmente entre 12 a 18 meses com os atuais níveis, pelo menos com os atuais níveis de inflação, peço desculpa, com os tais níveis de juros, e isto, de facto, continua a ser a ser impactante para algumas economias, como é o caso da portuguesa.
E vamos precisamente a essa análise, Luís. De facto, em termos daquilo que são as particularidades da economia portuguesa, como é que esta nova subida e o facto de se continuar, de persistir estes níveis de taxas de juro, como é que vai impactar uma economia como a nacional?
Bom, temos aqui duas formas de olhar para isto. A primeira é que é uma realidade que é óbvia, que a economia portuguesa é altamente endividada, quer na parte das famílias, quer na parte das pequenas e médias empresas, e portanto, há sempre aqui um impacto direto de subida das taxas de juros sobre o rendimento disponível das famílias, que já sofrem também por outras, também pela crise que temos na habitação, e que vai reduzir a capacidade de criação de poupança, e depois nas pequenas e médias empresas que, já quando foi do Covid, muitas empresas foram levadas a fazer financiamentos, algumas delas com estruturas indexadas, e essa é a segunda realidade deste problema, e que agora também estão a ter vão ter dificuldades, porque quanto mais tempo dura as taxas elevadas, mais difícil é gerir a tesouraria, que é outro problema grande nas pequenas e médias empresas portuguesas. A segunda face, ou a segunda vertente disto, é a enorme exposição que nós temos aos indexantes variáveis, ou seja, Portugal, e isto é exceção e não é a regra na União Europeia, a maior parte das pessoas tem o seu crédito à habitação, ou os seus créditos têm muito mais em indexantes Euribor, ou seja, quando as taxas sobem pagam mais, quando as taxas descem pagam menos, na sua estrutura de crédito. E isto, para uma economia como a nossa e para as famílias, para o rendimento fragilizado como nós temos em Portugal, é um problema acrescido. Porque nós já temos dos rendimentos disponíveis mais baixos da Europa, e, portanto, quando existe uma variável que mexe com esta questão, portanto, sofremos mais. Portanto, há aqui um risco de desagregação e de aumento das tensões sociais, que agora, obviamente, em termos de políticas públicas e políticas fiscais, o que se vai aguardar na discussão do orçamento, eu penso que será um ponto bastante interessante de ver e importante, que é a forma como o governo terá medidas que possam mitigar este efeito. Estamos aqui, a fala-se obviamente no, no, na subsidiação à prestação do crédito à habitação, fala-se também obviamente de benefício fiscal em sede de IRS das prestações com o crédito à habitação, e tivemos também agora recentemente o Presidente da Câmara de Lisboa a falar numa medida com empresas de apoio às famílias ou às pessoas que tenham créditos contraídos, onde se representem mais do que 33% do seu rendimento. Mas isto são tudo medidas reativas. Faz, obviamente, aqui um problema estrutural, que é aí que nos faz pensar que tivemos mais de quase 10 anos com taxas zero. Houve períodos onde os bancos tinham medo dos seus balanços e promoviam e estavam com medo com as taxas negativas que haviam, e não houve, digamos, nessa altura, se calhar, aquela capacidade de promover uma mudança de paradigma, quando era barato colocar os portugueses a mudar de taxa variável para taxa fixa. E isso teria protegido não só as famílias, mas também o tecido financeiro. Os bancos também são uma entidade frágil em Portugal, como nós todos bem sabemos.
Muito bem, Luís Tavares Barra, muito obrigado por estes esclarecimentos relativamente àquilo que são as possíveis consequências da decisão do BCE sobre, sobretudo, a economia portuguesa. Muito obrigado. Irás voltar para novas análises neste espaço de JE Entrevista. Até à próxima.